um pedido do Ministério Público Militar pela perda do mandato de Bolsonaro e de generais condenados na trama golpista. Bolsonaro ainda não sabe disso e a primeira visita que ele vai receber logo depois dessa coletiva de imprensa é de Rogério Marinho. Então, a expectativa é que o senador avise a Jair Bolsonaro que ele pode perder a patente expulso. Um outro bastidor que eu tenho para vocês é a respeito da chapa de Flávio Bolsonaro para a presidência da República nas eleições deste ano. Isso porque o nome de Rogério Marinho ganha muita força ali no Partido Liberal para que ele seja o candidato a vice de Flávio Bolsonaro, porque Rogério Marinho tem muita influência dentro do Congresso Nacional e é um nome que cresceu entre os aliados e os apoiadores do ex-presidente. Então, a chapa eleitoral de Flávio Bolsonaro também deve ser um assunto a ser tratado nessa visita de Rogério Marinho ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu também estarei ali em frente ao complexo penitenciário da Papuda, acompanhando todos os desdobramentos e a qualquer momento posso voltar com novidades. Evandro, Beatriz.
Obrigado pelas informações, Igor Tamaceno. Então, temos duas questões aqui para tratar com os nossos comentaristas, já vamos chamá-los, o Acácio Miranda e também o Lucas Merreiro, que estão conectados conosco hoje aqui. O Acácio Miranda, sobre essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que você avalia a possibilidade de perda de patente e, principalmente, a consequência política que isso poderia trazer ou não no momento em que já há uma prisão e várias questões jogadas sob a luz sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro?
A patente, a perda da patente, é uma consequência jurídica natural. O Estatuto dos Militares e o próprio Código Penal determinam que, no caso de condenação superior a determinada quantidade, há a perda da patente de qualquer outro cargo público exercido anteriormente por aquele condenado. No que diz respeito aos efeitos políticos, eu acho que eles inexistem, Evandro. O ex-presidente Jair Bolsonaro já cativou o seu eleitorado, o seu eleitorado não acredita nesta condenação, então os efeitos não trarão qualquer tipo de dificuldade, não trarão qualquer tipo de imbróglio político ao ex-presidente.
Lucas Merreiro, somando nessa conversa também com essa análise envolvendo, esse anúncio de Bolsonaro perder ou não essa patente, a expectativa, como aqui o Miranda disse, é que isso ocorra, até porque é um rito processual, assim como a gente vê deputados condenados sem possibilidade de recurso, perdendo a vaga na Câmara ou qualquer outro político, isso se estende aos militares, por isso Bolsonaro, sim, deve ser comunicado em breve dessa perda de patente. Ainda sobre esses efeitos políticos, falando agora aqui da candidatura de Flávio Bolsonaro, alguém vai adotar uma narrativa em torno disso. Os dois lados a gente imagina. Um mais naquela linha de perseguição política e o outro naquela frente de trazer a culpa, de colar ali o erro do adversário. Como que você interpreta isso?
Exatamente dessa forma que você colocou, Beatriz. É exatamente isso que vai acontecer. Qualquer coisa que ocorra contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba sendo utilizado pelos dois lados para reforçar uma narrativa. Eu concordo com o Acácio de que não haverá um grande prejuízo político para o Jair Bolsonaro. Primeiro porque todo prejuízo político que ele poderia sofrer, ele já sofreu. Ele está preso, ele está inelegível, ele já não tem mais aquele amplo apoio que ele tinha, apesar de ter muito apoio da população ainda, claro, mas não tem todo aquele apoio, agora, eu acho simbólico ele acabar perdendo a patente de militar, porque, na verdade, isso já deveria ter acontecido lá em 1986, quando Jair Bolsonaro plantou bombas num quartel, porque ele estava protestando contra salários baixos lá, para aumentar os salários dos militares. Claro, sempre, desde a sua vida pregressa ali, sempre defendendo interesses corporativistas. Desde aquela época, ele já deveria ter sido expulso com desonra do exército, Sempre foi insubordinado, apresentou bem as Forças Armadas, sempre teve atrito com as Forças Armadas. Vamos lembrar que durante o governo dele, os três chefes das Forças Armadas pediram demissão, isso lá em 2021. Então, nada mais justo agora que ele perca a sua patente, ainda que isso não ofereça grandes efeitos políticos, é verdade.
Ô, Acácio Miranda, agora falando sobre a relatoria do PL antifacção que volta para a Câmara dos Deputados. Obviamente que a ministra Gleisi Hoffmann não iria querer a relatoria de Guilherme Derriti depois de toda a confusão, e até porque ele é um opositor já nato do presidente da República. Mas você entende que a crítica dela é crível ao dizer que a relatoria dele poderia impedir a discussão de especialistas no assunto ou trazer nova confusão ao texto, a exemplo do que aconteceu anteriormente?
Nós temos um problema cronológico no Brasil hoje, que é o fato de nós vivermos um ano par. E nos anos pares nós temos eleições e, consequentemente, aqueles debates mais técnicos, aqueles debates sociais mais importantes, acabam sendo empobrecidos por conta da ideologia política, por conta de mesquinharia política. E é um pouco o posicionamento dos dois lados neste contexto, da ministra que quer impor uma relatoria de alguém mais alinhado ao governo e do deputado pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo que quer impor, e já foi assim em projetos anteriores, a sua vontade acima do entendimento coletivo dos demais deputados. Então, eu lembro do meu avô nesse momento que ele dizia que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Segurança pública no Brasil hoje é isso.
E nós continuamos falando sobre segurança pública no radar dos políticos, porque os chefes dos três poderes vão assinar hoje, em Brasília, um pacto nacional para enfrentar o feminicídio. O Brasil bateu recorde de feminicídios com 1.470 casos. A gente já trouxe esses dados todos aqui no Jornal da Manhã. E a Danúbia Braga agora tem informações ao vivo sobre essa cerimônia. O que esse pacto representa, Danúbia?
Isso mesmo, Beatriz, a solenidade deve acontecer nesta manhã ainda no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, também presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, assim como o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, e o presidente do STF, Edson Fachin. Bom, esse Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, ele garante ali um compromisso integrado dos três poderes nesse combate ao feminicídio, trazendo proteção, medidas de proteção, prevenção, responsabilização dos agressores e também direito dessas mulheres. Mulheres e meninas que são as vítimas letais nesses casos horrorosos. A gente, né, tem o recorde de feminicídio, infelizmente, registrado em 2025, como você bem disse, com 1.470 casos. A gente tinha até o recorde até então em 2024 com 1.464. Infelizmente, ano passado a gente superou esse número. Ao longo do ano passado, o Brasil trouxe ali, registrou casos horrorosos, né, de feminicídio, como por exemplo o caso da Tainara dos Santos, que morreu na véspera de Natal, depois de ficar quase um mês internada. Isso porque no dia 29 de novembro ela foi atropelada e arrastada pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento, por 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê. Ela deixou 2 filhos. Nesta semana a gente também teve um caso horrível, um homem de 34 anos, que é na zona sul de São Paulo, foi até a casa da ex-namorada, que inclusive tinha a medida protetiva contra ele. Ele matou essa mulher a facadas e também abusou sexualmente de uma criança de 2 anos. Então, se unir no combate a esses casos de feminicídio. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia, pelas informações, e que esse pacto não fique só no documento, né? Que também evolua com estratégias para combater o feminicídio. 8 horas e 14.
Repita.
8 da manhã com 14 minutos.
E o presidente dos Estados Unidos.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo milhões de reais, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Estados Unidos, mas de outros países. Agora, 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17.
O Senado Federal aprovou a criação de uma nova gratificação para servidores da Câmara dos Deputados, que segue agora para a sanção. Essa medida permite que salários de altos funcionários comissionados atinjam R$ 77 mil, superando o teto constitucional, que é de 46 mil e pouquinho. Através de benefícios, fura teto. O projeto prevê um dia de licença para cada 3 dias trabalhados, com opção de conversão em dinheiro e custeio do casa. A Cássio Miranda, Lucas Merreiro, para comentar esse tema com a gente. A Cássio Miranda é o famoso penduricalho. A gente já vê muito isso dentro do judiciário. Magistrados recebendo até mais de R$ 100 mil por mês, quando o teto constitucional está em 46.600. E agora isso também chega aos cargos comissionados, principalmente daqueles nomes mais ligados aos parlamentares, aquele funcionário mais próximo. Na sua avaliação, é difícil até a gente falar disso, porque na realidade brasileira, quem trabalha recebendo R$ 1.600 de salário mínimo e vê o valor ali sendo corroído pela inflação, não é nem a injustiça do comissionado receber ou não, se trabalha bem ou não, não é esse o mérito, mas é a distância da realidade, esse descolamento da realidade da classe política.
É difícil até a gente chamar de penduricalho, né? Porque é uma quantidade tão grande, é um valor tão alto, que penduricalho dá um viés de diminutivo, de algo diminuto, o que não é na prática. Diminuto, infelizmente, é o salário de uma massa da classe trabalhadora que, conforme você bem disse, vive de salário mínimo, vive de algo próximo ao salário mínimo, e nos patamares de inflação que nós temos atualmente, esse salário mínimo vai ficando cada vez mais defasado. Há quem diga que Brasília é uma ilha, por conta da distância física da maioria da população, mas também por conta da distância da realidade da maioria da população. E esse aumento é o exemplo clássico disso. Enquanto nós temos alguns marajás convivendo nessa ilha, a população vai sofrendo com transporte público, vai sofrendo com saúde pública, vai sofrendo com educação pública e agora, diante do contexto econômico, vai sofrendo para manter a própria existência.
Ô, Lucas Berreiro, E, obviamente, vai ser mais uma decisão que todos nós engoliremos e que não será ouvida pelos nossos representantes. Ou seja, mesmo diante de uma insatisfação daqueles que colocam os parlamentares no poder, é como se ninguém existisse nesse momento das decisões que são corporativistas.
Evandro, eu esperava que, pelo menos em ano eleitoral, o Congresso Nacional fosse ter o mínimo de prudência e pensar assim, pô, não vamos votar super salário justo em ano eleitoral, porque né, a gente vai ter que pedir o voto das pessoas em breve e tal. Eu esperava que os erros do Congresso Nacional fossem ser em aprovar mais benefícios irresponsáveis, que eles estão fazendo também. Mas olha só como eu estava errado. E uma coisa que deve ser colocada aqui, a gente tem que chamar atenção para isso, o PT e o PL se juntaram para aprovar isso. Pois é, uma oposição bolsonarista que não é oposição de nada. Na hora das votações mais importantes, votam junto com o PT para aumentar gasto, para aumentar auxílio isso, auxílio aquilo, e agora por super salário. Ah, para aumentar o fundão eleitoral também, né? Contou com votação do PL. E a covardia é o que mais me surpreende. Eles não fizeram votação nominal, não quiseram expor nominalmente ali qual deputado estava votando contra ou a favor disso. E outra coisa, isso vai gerar um gasto de R$1 bilhão para os cofres públicos. A gente está batendo aqui todos os dias mostrando como as contas públicas estão estouradas, como o Brasil está num déficit recorde desde 2015. E eles vão lá e aprovam isso. E não apenas esse projeto, ainda por cima, aprovaram um projeto de criação de 18 mil cargos para o governo federal, mais um gasto de R$4 bilhões. Só nas votações de ontem, a gente está falando potencialmente num gasto de R$5 bilhões. Isso é uma vergonha, é um escárnio para o contribuinte. A gente precisa a máquina de privilégio, eles vão lá e votam isso. Olha a reclamação dos servidores legislativos. Ah, o judiciário ganha acima do teto, o Ministério Público ganha acima do teto. Eu também quero ganhar. E a classe política, ao invés de abaixar esses salários, ao invés de combater esses privilégios, não, vamos dar privilégio para servidor legislativo também. Isso é um absurdo. E as pessoas, infelizmente, não se revoltam mais o suficiente, porque ao longo do governo Bolsonaro, durante 4 anos, manifestações populares foram cooptadas para favorecer pessoalmente a imagem do Jair Bolsonaro. Então, graças a ele, hoje em dia, manifestação já não serve de mais nada, né?
É, exatamente, não é porque há uma incoerência em um poder que o outro tem que seguir, né? E reclamar a mesma incoerência. O ideal é que se resolva isso e que haja uma equalização para todos, mas de maneira mais transparente e correta. Eu quero falar agora, depois de quedas no ouro e na prata, os preços voltaram a disparar, principalmente do ouro, que teve a maior valorização desde novembro de 2008, seu Alangani. O que está acontecendo com o ouro?
Exatamente. Bastante comum. Depois de fortes quedas, o mercado aproveita, entendendo que há as pechinchas ali, né? Que ficou barato e é um bom ponto de entrada, mas tem que ter cuidado.
Mas aí o que acontece? Aumenta a procura e isso faz com que o preço suba?
Exatamente. Ah, ficou barato agora, é um bom ponto de entrada.
Aí todo mundo corre para ele.
E aí todo mundo corre para ele, né? Aumenta a demanda e aí o preço sobe. Mas tem que tomar cuidado, porque no primeiro dia que houve a queda, muita gente acreditou que era uma oportunidade e caiu ainda mais, né? Então tem que ter cuidado, porque assim, a gente está num período, Evandro, de alta volatilidade. O que é volatilidade? Alta oscilação de preço, seja para cima ou para baixo. O ouro, no dia de ontem, fechou com uma alta de 6%, né? A onça pesa 31 gramas, Evandro.
Gente,
31 graminhas de ouro, ó, $4.953. Isso. Exatamente, né? Então, assim, é muita...
Você nem sente na mão.
Nem ó, sente.
Você nem sente o peso na mão, oxe, e R$4.953.
Dólares?
Dólares,
é. Né? Multiplica aí por 5,25, né?
Caramba!
É. E aí, agora, a boa notícia é que eu acompanho muito lá os debates em Wall Street, então tem bancos de investimentos dizendo que o ouro poderá chegar a 5,500 novamente e até... $6.000. Então, existe agora esse otimismo de curto prazo. Vamos lembrar por que, que o ouro, né, subiu muito? Está muito relacionado a uma proteção, a riscos, Evandro. Então,
pessoal, que é lastro.
Que é lastro, exatamente. Então, risco geopolítico na mesa, medo de uma bolha de inteligência artificial lá nos Estados Unidos, e aí todo mundo corre para o ouro. Acontece que ninguém esperava, que a indicação lá do presidente do Banco Central... Todo mundo entendeu que ele seria mais pró-juros, né? E aí, se os juros sobem, o ouro cai. E a prata também recuperou 10,8%.
É assim, né?
É brutal. É surreal, né? É, a pratinha, coitada, 85,33 dólares.
A pratinha.
4.953 dólares o ouro.
Acho que está valendo um escapulário de prata.
Ah, eu acredito que sim. E olha, é um bom presente também, né? Deu uma prata, não precisa dar ouro.
Você quer dar presentes de prata e ouro?
Ah, eu daria prata. Eu sou pró... corte de gastos, inclusive para mim e para quem está ao meu redor.
A mulher do Gani doida para ganhar uma correntinha de ouro.
Nada, é prata. Um anelzinho. Prata ou cobre.
Aí, a dona Gani, você entende o porquê a diferença, tá? Os números estão ali, então repense, tô brincando. Acabando com o casamento dos outros aqui no Jornal da Manhã. Um abraço, Gani, até já. Tchau.
Uma forte chuva que atingiu São Paulo colocou a cidade em alerta para alagamentos. Durante a noite, quase 40 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica. Um boletim da concessionária Enel apontou que, por volta das 6h30 da tarde, 40 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo. Segundo o órgão, imagens de radar e satélite meteorológico registraram áreas de instabilidade que vieram do interior paulista, com chuvas de até ali intensidade forte, atuando principalmente na capital paulista. Chove, queda de energia elétrica, muitas vezes até sem aquele indício todo de temporal, Paula Nobre. E mesmo assim, a vida de quem mora em São Paulo e na grande região metropolitana acaba enfrentando esse tipo de problema com apagão, né?
Pois é, e ontem a chuva foi forte, entre a tarde e a noite de ontem. Foram mais de 50 milímetros em vários pontos aqui da região metropolitana de São Paulo. Choveu no interior de São Paulo também. E a gente está no verão, estação que marca o retorno das instabilidades. A gente sabe que a gente vai ter que ver essa cena ainda durante muitos dias, porque tem previsão de chuva hoje mais uma vez aqui na capital paulista, máxima na casa dos 26 graus e chuva entre a tarde à noite de novo. Então, dá nem tempo dessas pessoas se recuperarem ainda dos prejuízos causados pela chuva de ontem e tem mais instabilidades vindo aí. Antes de falar da chuva, em São Paulo a gente continua falando sobre o nosso grande destaque de hoje, que é o calorão na região sul do Brasil. Onda de calor que o Rio Grande do Sul deve passar pelo menos até o final de semana, até sábado, com temperaturas muito altas. A gente está falando de máxima, viu, Bia, na casa dos 36 graus em Uruguaiana, Alegrete 35, Iraí 34, Porto Alegre mesmo, a própria capital, na casa dos 34 graus. Região de Quaraí, na casa dos 34 graus também.
Eu falo que eu gosto de calor, Paula Nobre, mas agora 36 graus para o pessoal de Uruguaiana...
Pois
não,
é
fácil.
Pois é, um calorão e aí vem difícil o prejuízo. Difícil para dormir. Vem o prejuízo na próxima tela, esse daqui. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa, em até 30% na região. E a gente consegue observar que é bem no oeste mesmo, do Rio Grande do Sul, pegando justamente essas regiões que a gente falou agora, região de Quaraí, Bagé também é tudo está, parte do estado em alerta para calor extremo. A gente está falando de temperatura hoje na casa dos 35, 37 graus em algumas áreas, mas amanhã até 40 graus em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Onda de calor, por quê? Porque nenhum sistema está atingindo a região sul do Brasil neste momento, o Rio Grande do Sul. Sistemas estão onde? Olha o nosso mapa de risco que ele vai mostrar. Região sudeste, centro-oeste, com o nosso famoso corredor de umidade atuando sobre essas áreas ainda. Então você que está no Rio de Janeiro, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, atenção, áreas do litoral de São Paulo, Peruíbe, mais ao sul registro também, litoral norte, atenção, São Sebastião, norte paulista também, Goiás, Distrito Federal, norte de Mato Grosso do Sul, a gente falou de São Gabriel, região ali onde choveu mais de 200 milímetros de chuva, tendência de mais chuva para hoje, e sul de Mato Grosso também. Chove também em áreas da região nordeste do Brasil, mas chuva mais pontual e isolada, depois de um dia muito quente, aquela chuva de verão na região nordeste e na região norte a gente continua com pancadas isoladas também e com uma diminuição na chuva no Acre. Temperaturas para hoje, elas ficam altas, com 34 graus em Porto Alegre, 29 graus em Cuiabá, mas na capital paulista a gente continua com aquela temperatura na casa dos 26 graus e um grande abafamento, tá? E aí com condição de chuva mais uma vez para hoje aqui.
Olha que extremos, né? Enquanto a gente está com a sensação de estufa aqui por conta da umidade e do calor, lá no Rio Grande do Sul aquele tempo seco. Sabe o que eu estava lembrando, Paula.
O quê?
Antigamente, quando eu era pequena, ainda não tinha aquela tecnologia do umidificador. E aí, quando o tempo ficava muito seco, era toalha molhada, pendurada na porta para tentar elevar um pouco a umidade para a gente tentar dormir bem. A bacia com água no chão. E funciona, né?
E funciona. E muita gente ainda utiliza esse método hoje ainda, viu? Muita gente mesmo, pode ter certeza.
Fica a dica também, então, para o pessoal lá do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Até daqui a pouco, Paula.
Até, tchau.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve instalar hoje um trabalho para acompanhar as investigações. Opa, a gente vai com a Beatriz Manfredini? Ela está pronta? Deixa eu fazer a notinha primeiro e depois a gente vai com a Beatriz Manfredini, beleza? É o seguinte, gente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve instalar hoje um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. E após divulgar uma reunião que teria com o presidente do Tribunal de Contas da União, o senador Renan Calheiros diz que recebeu a informação de que um setor do TCU estava sendo chantageado. Vamos acompanhar.
Nós recebemos informações que um setor do Tribunal de Contas da União estava sendo chantageado. E por conta disso, o Tribunal de Contas da União abriu vários procedimentos investigatórios tentando liquidar a liquidação. E depois o Tribunal de Contas da União tornou os procedimentos que ele abriu sigilosos. São essas respostas que essa comissão vai trabalhar para obtê-las. É porque, lamentavelmente, como tudo isso aconteceu, como evoluiu...
A Cássia Miranda, muita gente deve estar sendo, entre aspas, ameaçada a ficar de bico calado por conta da situação envolvendo o Banco Master, que também traria consequências para esses poderosos, né?
Exato. Quando a gente olha para a situação do Banco Master e todos aqueles que destoam um pouco do comum, duas coisas ficam muito claras. Uma, que você bem disse, há muita gente sendo ameaçada neste processo. Em segundo lugar, há muita gente preocupada com o resultado dessas investigações. E o Banco Master talvez seja o precursor de algo que no Brasil está difícil acontecer. O Banco Master talvez venha a quebrar a polarização, porque diante do que nós temos acompanhar políticos de todos os espectros ideológicos, autoridades de todos os espectros ideológicos e, obviamente, essas autoridades têm força para atrapalharem essa investigação, seja através de conversas de bastidores, seja através de ameaças concretas.
Acácio, o meu sonho seria de que essa quebra de polarização seria justamente de um apontando os erros do outro. Porque enquanto eles brigam, a gente consegue também ter alguns benefícios, sobretudo em investigações. Um vai apontando, puxando a capivara do outro, como a gente fala no jargão popular, nesses aspectos políticos. Mas essa quebra de polarização deve ser muito mais por uma união para que um proteja o outro.
Exatamente. Nós sabemos que Brasília funciona numa dinâmica diferente. E nós falamos sobre isso há pouco, quando da votação do furo do teto dos servidores públicos. Quando há o interesse corporativo dos parlamentares, quando há o interesse pessoal dos políticos, não há ideologia, não há esquerda, não há direita, não há eleitores. O que há é uma atuação em prol dos próprios interesses. E é um pouco do que eu vejo no caso do Banco Master. Nós temos hoje uma briga de dois requerimentos no sentido de uma CPMI controlada pela oposição, porque foi proposta pelo deputado Carlos Jordi, e um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, que seria controlada pelo governo, porque foi proposta pelo deputado Rodrigo Hollenberg. Fato é que o pedido do Jordi é um pouco mais amplo e causa um pouco mais de temor, e o pedido do Hollenberg ele é mais restrito ao governo do Distrito Federal, porque ele é oposicionista do atual governador do DF. Mas, nos dois casos, o interesse político pessoal prevalece ao interesse coletivo de apuração.
A gente já volta a analisar outros assuntos aqui no Jornal da Manhã, porque vamos, neste momento, atualizar a retomada das atividades na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O principal tema de debate já nesse primeiro encontro foi a eleição indireta para escolher um governador com mandato tampão, com a provável renúncia de Cláudio Castro. Rodrigo Viga volta ao vivo com os detalhes e aquele resumão de como foi esse retorno com essa discussão de mandato tampão, Viga.
É, exatamente. Presidente interino, porque o Rodrigo Bacelar foi afastado pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, no ano passado. Ele até pode continuar exercendo as suas funções, mas não na condição de presidente da casa, acusado, inclusive foi preso por cerca de uma semana no ano passado, de atrapalhar as investigações em torno da ligação do Comando Vermelho com o THJ. Os trabalhos retomaram nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas a principal discussão de momento é a criação, a constituição de um regramento de regras para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro. Por que que vai ter duas eleições para governador no Rio de Janeiro este ano? Porque o Cláudio Castro, depois do Carnaval, vai anunciar em que data ele sai do governo para se candidatar ao Senado Federal. E em outubro desse ano teremos a tradicional, convencional, já programada eleição para o governo do Estado. Agora, essas regras vão ser cuidadas com muito zelo, vão ser tratadas com muito cuidado, até porque os nomes mais cotados para esse mandato tampão estão exercendo funções no Poder Executivo, local e nacional, neste momento. E as regras de momento dizem o seguinte: para alguém se candidatar, qualquer um pode se candidatar nessa eleição indireta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para o mandato tampão, mas não pode estar vinculado a nível municipal, estadual ou federal 6 meses antes das eleições. Ou seja, não pode ter qualquer vínculo ao longo de 6 meses anteriores à data dessa eleição para a escolha do governador tampão do Rio de Janeiro. Que nomes são esses? Nicola Mitione, secretário da Casa Civil, está empregado no governo de Cláudio Castro. Outro nome, Douglas Ruas, secretário de Cidades, deputado estadual, também está vinculado ao Poder Executivo. Secretário Nacional do Governo Lula, André Siciliano, que já foi presidente da LEST, também está exercendo essa função. Então, vão olhar de lupa essas regras para viabilizar ou, eventualmente, inviabilizar nomes. E tem um outro detalhe, viu, Bia? Só para fechar. Vai ser eleição direta ou indireta? O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, presidente do TJ, desembargador Ricardo Couto, na abertura dos trabalhos nesta terça-feira, já mandou o famoso recado aos parlamentares, que eles façam regras e uma escolha de um governador tampão com seriedade e responsabilidade, porque esse é um ano bastante sensível para a política local e também para a política nacional. Bia.
Rodrigo Viga, afiadíssimo com as informações, então eu quero aproveitar para te fazer mais uma pergunta sobre a Assembleia Legislativa do Rio. O deputado Rodrigo Bacelar já pediu licença de novo aí do cargo, faltou no primeiro dia depois desse retorno de recesso, então as atividades também já começam com essa outra falta.
É, ele não se sentiu à vontade, a cavaleiro, como você diz, de pintar no Parlamento do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, na retomada dos trabalhos, utilizando tornozeleira eletrônica. Determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, naquele caso que a gente contou do ano passado, em que ele foi afastado da presidência, preso, acusado de atrapalhar as investigações em torno do THJ, que era um braço do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Pediu uma nova licença, a gente tinha pedido uma nova agora de 10 dias, se contar a partir de hoje, 9 dias, e vai decidir o seu futuro político muito em breve. Fala-se até na possibilidade dele renunciar ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E a confusão estaria completamente armada, porque além de ter uma eleição indireta para a escolha do governador tampão, haveria toda uma movimentação política nos bastidores do Parlamento Fluminense para a escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, afastado da presidência por determinação de Alexandre de Moraes. Medidas cautelares restritivas utilizando tornozeleira eletrônica. Pediu aí um afastamento de mais de 10 dias para saber se continua ou não na presidência. Por enquanto, há uma presidência interina, Guilherme De Laroli, do Partido Liberal, minha cara Bia.
É, a gente costuma dizer que a política no Brasil não é para amadores. E no Rio de Janeiro também tem rendido o roteiro para a série, né, Rodrigo Viga? Enquanto você trazia as informações, eu também já estava pensando em te alertar para avisar o seu staff sobre a necessidade aí de organizar o seu cabelo por conta do vento, que a Paula Nobre já avisou que vai chover no Rio de Janeiro de novo, meu amigo.
A política aqui é pró-max, tem que ser pró-max, viu, minha cara B?
É isso, nada de simples, tem que ser premium plus para analisar Rio de Janeiro. Até daqui a pouco.
Vamos falar um pouquinho agora da política aqui em São Paulo. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse que a missão do governador Tarcísio de Freitas é a reeleição e que Tarcísio saiu da costela de Bolsonaro. Vamos falar com a nossa Beatriz Manfredini, que está comemorando a vida hoje. Minha amiga, quantos anos você está fazendo?
31 anos, Evandro. Olha, 31 bela. Anos hoje.
31 anos muito bem vividos, com muitas alegrias, apurações, competência, talento também aqui na nossa Jovem Pan. Que bom ter você conosco, comida também, viu?
Muito obrigada, Evandro. Prazer é meu de estar aqui com vocês, comemorando então aniversário no Jornal da Manhã com notícia quente do jeito que eu gosto. Então, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, deu essa entrevista a Paulo Figueiredo, dizendo e tentando fazer um aceno ali a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Depois de citar, então, que Tarcísio saiu da costela de Bolsonaro, Flávio falou um pouco do que o pai, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enxergou em Tarcísio. Diz que enxergou uma pessoa séria, uma pessoa comprometida e com potencial, então, para ser governador de São Paulo. Flávio Bolsonaro reafirmou, então, que Tarcísio vai se focar na reeleição aqui ao estado de São Paulo. Então, fez um aceno, mas, ao mesmo tempo, pediu uma direita unida e também convergente. Flávio Bolsonaro voltou a dizer que é preciso, então, que os partidos se alinhem em um mesmo sentido para combater, então, o presidente Lula, que vai tentar a reeleição também neste ano. Essa foi mais uma forma, além de um aceno, mas mais uma forma, então, de Flávio se colocar como candidato principal, né? Apesar de depois daquela visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro de Tarcísio ter saído ali do local da Papudinha em Brasília, dizendo que é candidato à reeleição, tendo reafirmado isso algumas vezes, ainda há quem duvide. Eu contei aqui durante as últimas semanas que no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, há aliados que ainda veem 30, 20% de chance de os rumos mudarem depois do carnaval. Então, essa é mais uma forma de Flávio se posicionar. Ele espera do governador Tarcísio de Freitas um apoio bastante explícito. Apoio explícito esse, inclusive, pedido de apoio explícito que chegou a cansar o governador de São Paulo. Tarcísio se irritou da última vez, foi por isso que remarcou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a brincar com repórteres em uma ocasião, dizendo isto que isso, que mais querem de apoio? Governador considera suficiente a quantidade de vezes já em que falou que apoia Flávio em coletivas de imprensa, cerca de 4 vezes, mas tem evitado, fora disso, citar muito o nome de Flávio. Na própria entrevista coletiva, depois de sair da Papudinha, ele acabou não citando o nome de Flávio, falou mais sobre a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que todos caminhariam juntos, mas sem citar de forma explícita. Então, essas rusgas aconteceram com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente desde o meio do ano passado para cá, justamente porque alguns deles acreditavam que Tarcísio, então, estava pegando um voo solo, um caminho separado. Um pouco antes da visita à Papudinha, inclusive, outro filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, esteve no Palácio dos Bandeirantes para conversar com Tarcísio, em uma visita em que ele precisou pedir, ou pelo menos avisou que pediu autorização do pai. O que eu ouvi nos corredores do governo de São Paulo é que ninguém sabe o que aconteceu nesse almoço a portas fechadas. Ouvi de uma fonte, inclusive, que esse é o único almoço, a única reunião que ninguém sabe o que foi falado. Mas, a partir dali, aparentemente, eles apararam as arestas. Ainda falta, na opinião dos bolsonaristas, esse apoio mais explícito. Alguns chegaram a citar, então, essa falta de Tarcísio falando explicitamente ali o nome de Flávio Bolsonaro, mas o governador não pretende fazer palanque antes do meio do ano, antes mesmo do período de pré-campanha. Enquanto isso, Flávio segue aí citando Tarcísio nas entrevistas. Evandro.
Valeu, obrigado, viu, Beatriz Manfredini. Um ótimo dia para você aqui em São Paulo. Já vamos jogar isso aqui para os nossos comentaristas. A Cássio Miranda, o Flávio Bolsonaro vem e diz: olha, Tarcísio de Freitas, você saiu da costela de Jair Bolsonaro, portanto, a sua missão é concorrer à reeleição no estado de São Paulo.
É quase que uma lembrança, um aviso
diário e permanente.
Exato. É um aviso que sem o bolsonarismo, sem o apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas teria dificuldades, inclusive, na sua disputa à reeleição no governo do Estado de São Paulo, porque também é notório para todos nós que Tarcísio de Freitas flertou com a possibilidade de ser candidato à presidência. Não só por conta de uma predileção por parte do Centrão, mas também por uma predileção por parte do mercado. E muitos dizem que, inclusive, Jair Bolsonaro, em determinado momento, Ciro Nogueira disse isso aqui na segunda-feira no Direto ao Ponto, que em determinado momento essa predileção também foi de Jair Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas não fez os movimentos esperados por parte do ex-presidente. Diante deste contexto todo, Tarcísio vai se conformando com a disputa à reeleição, mas continua sendo cobrado pelo bolsonarismo para que tenha uma posição mais contundente em prol de Flávio. Inclusive cobrado pelo próprio Flávio e indiretamente nesta reunião, aliás, diretamente, creio eu, nesta reunião, por Carlos Bolsonaro.
É, com essas frequentes citações, entrevistas, Flávio Bolsonaro até tenta demonstrar algum tipo de controle ali em torno da articulação política de Tarcísio de Freitas. Lucas Merreiro, você considera, você concorda aqui com o que a Cássio trouxe, de que Tarcísio realmente depende ainda desse recall político bolsonarista para conquistar a reeleição ao governo do Estado de São Paulo, ou ele já tem o próprio eleitorado fiel?
Não, eu concordo. O Tarcísio não tem um eleitorado específico dele, não há uma militância tarcisista implorando para que ele saia presidente da República. Isso nunca aconteceu. O que o Acácio bem colocou aqui, e eu reforço, é que o Tarcísio superestimou o poder político do Centrão, da Faria Lima, do para estabelecer quem seria o próximo candidato à presidência da República. Eles subestimaram a influência política do Jair Bolsonaro, que ainda é muito forte. E aí o Tarcísio, ele tentou ali estabelecer a vontade dele, né? Tentou sair candidato à presidência da República, contrariando a vontade do seu verdadeiro mandante, que é Jair Bolsonaro, no final das contas, mas ele vai ter que se contentar aí, né, como o Cássio colocou, com uma reeleição ao governo do Estado. O Tarcísio, ao longo dos últimos anos, ele teve que passar por muitas humilhações públicas para mostrar que ele está aliado ao presidente Jair Bolsonaro, que ele não vai contrariar os interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando até a visitá-lo na cadeia para conseguir o aval do ex-presidente, né? Então é natural que venha esse tipo de declaração, que continue mantendo o Tarcísio sobre as rédeas do bolsonarismo, né? E o Flávio, na prática, ele está certo. O Tarcísio saiu da costela do Jair Bolsonaro, porque sem o Jair, ele politicamente não seria ninguém. O Tarcísio nunca foi um político com convicções ideológicas fortes. Pelo contrário, ele iniciou a vida pública dele trabalhando para o governo Dilma. Depois, passou a ser ministro do Jair Bolsonaro, né? E aí, agora, queria ser candidato à presidência da República, mas sem um plano ideológico específico, até porque ele nunca teve, né? Então é natural que venha esse tipo de declaração agora, que mantenha o Tarcísio dentro do bolsonarismo, mas com uma submissão bem clara.
Agora, 8h48 da manhã.
Repita.
8h48.
Em 2026... A emoção do futebol
é o ano inteiro.
O campeão está já. É só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil Estudante, do Ladro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
8:51.
Repita.
8:51.
Vamos seguir para o noticiário internacional. Os Estados Unidos encerraram o fechamento parcial do governo, também conhecido como shutdown, de 4 dias e provocado pela oposição. Vamos com o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Como é que fica, hein, Eliseu?
Alto lá com essas comemorações. Evandro Cine, porque um novo shutdown pode acontecer dia 14 de fevereiro. A gente vai seguir acompanhando todo esse imbróglio envolvendo democratas e republicanos aqui no Congresso dos Estados Unidos, é claro, ao longo da programação da Jovem Pan. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os Estados Unidos encerraram ontem à noite, de maneira oficial, esse fechamento parcial das atividades do governo federal, que durou 4 dias após a aprovação de um acordo orçamentário no Congresso dos Estados Unidos. Essa paralisação, ela foi provocada pela resistência do Partido Democrata, oposição ao governo Trump, em aprovar os recursos destinados às ações federais de repressão à imigração irregular nos Estados Unidos. Esse acordo, ele foi formalizado após a Câmara dos Representantes aprovar um pacote de gastos de aproximadamente $1 trilhão, garantindo, portanto, o funcionamento da maior parte das agências federais, pelo menos até o fim do ano fiscal em setembro deste ano, em setembro de 2026. Essa votação foi, inclusive, apertada, viu? Refletindo aí o clima de polarização política em Washington. Foram 217 votos a favor contra 214, e depois o texto foi para a mesa de Donald Trump na Casa Branca, que assinou, é claro, imediatamente. Então, o texto aprovado libera aí mais de um trilhão de dólares para o financiamento geral do governo federal. Também aprovou o financiamento temporário para o DHS, o Departamento de Segurança Interna do país, cujo ICE está ali debaixo desse guarda-chuva, né? Mas válido por poucas semanas, viu? Recursos destinados também à segurança de fronteiras, operações migratórias e fiscalização, mas sem aumento de verbas, né? Aquele aumento estrutural da verba final que Donald Trump tanto queria. O orçamento do DHS gira em torno de $60 bilhões anuais, incluindo verbas aí para a Patrulha da Fronteira e para o ICE. Ponto central dessa divergência. Bom, as negociações envolveram diretamente a liderança democrata no Congresso, que exigiu limites às operações migratórias do ICE, parlamentares republicanos alinhados à agenda de endurecimento de Donald Trump e, claro, a Casa Branca, que pressionou por uma solução o quanto antes. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes desta quarta-feira. Eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Valeu, Eliseu. Vem para cá, Langani. Vamos falar então desse fim temporário do shutdown, porque novas medidas podem aparecer, apesar da estratégia de se colocar parcialmente ou de maneira fracionada os projetos para que eles fossem aprovados e dessem um fôlego aí para o governo norte-americano, né?
Exatamente. A estratégia foi bem sucedida. O Trump percebeu que se colocasse tudo num pacote só, teria um novo shutdown. Lembrando que aquele shutdown machucou bastante o governo e a própria sociedade. Então, ele fatiou. Né? E aí, com isso, ele conseguiu um acordo com os democratas, né? Os republicanos ali conseguiram esse acordo. Agora, uma parte ficou ainda para discussão, né? Que é justamente recursos para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Os democratas querem menos verbas e o Trump ele quer mais verbas justamente para fazer avançar a sua política anti-imigração ilegal. Agora, é claro que isso também é uma sinalização que daqui para frente, até as midterms, novos atritos possam ocorrer, Evandro. E todo mundo de olho aí nessas midterms, porque isso vai ditar a governabilidade do Donald Trump. E se atrapalhar a governabilidade do Donald Trump, tem efeitos na economia, inclusive até reflexos aqui no Brasil.
Mas você entende que nas midterms há uma chance grande de se haver uma reversão no quadro de apoio a Donald Trump?
Existe sim. Existe.
Normalmente isso acontece nos Estados Unidos.
Geralmente,
né?
Acontece. Se a gente lembrar, por exemplo, do segundo mandato do governo Obama, isso aconteceu. E aí ele teve basicamente 2 anos ali simplesmente despachando e não governando. Então, Trump, claro que tem este receio, terá uma oposição muito forte dos democratas. Suas medidas, de um lado, agradam uma parte da sociedade, mas, por outro, também trazem aí bastante críticas. É como essa questão mesmo da imigração que a gente observou, né? É. Uma parte achando que isso é correto, que tem que acabar mesmo com a imigração ilegal, mesmo com meios mais truculentos, mas uma outra parte acredita que não foi respeitado devido ao etc. Vamos ver como é que nas midterms, além das questões geopolíticas, né, Evandro, que também divide a sociedade norte-americana.
Valeu, Gani.
Até.
Seguimos no noticiário internacional. O presidente russo Vladimir Putin elogiou os laços econômicos, políticos e de segurança entre Moscou e Pequim durante uma ligação com o presidente chinês Xi Jinping. O Luca Bassani está de volta com os detalhes. E, Luca, o que mais sabemos sobre essa conversa? É sempre um aceno ideológico histórico entre os dois países, né?
Exatamente, Bia. Dois aliados fundamentais na região da Eurásia. A Rússia e a China fizeram uma ligação através de suas lideranças, presidente Putin e presidente Xi Jinping, por videoconferência, falando sobre diversos assuntos, tanto geoestratégicos, cooperação militar e compartilhamento de inteligência e também o estreitamento dos laços econômicos. O presidente Putin ressaltou que a China e a Rússia tiveram um comércio de mais de 220 bilhões de dólares em 2025 e que as projeções é que este número possa aumentar em 2026. Dizendo também que enquanto o mundo está em caos e muitas regiões passam por guerras, essa aliança continua estabilizando o nosso planeta, trazendo boas projeções para o futuro, ressaltando esses laços históricos de amizade que se estreitaram ainda mais após o início da guerra na Ucrânia e que tem a China como um dos principais ajudadores da Rússia no aspecto econômico.
É, a gente vê Putin falando aí de estabilidade global, mas, Luca, ainda sobre a Rússia, o porta-voz do Kremlin disse que a guerra na Ucrânia vai continuar. Então, essa estabilidade aí que Putin cita não chega quando o assunto é o território dele.
Exatamente, isso acontece às vésperas de mais um acordo, ou pelo menos mais uma tratativa, né, que acontece nos Emirados Árabes Unidos amanhã e na sexta-feira, onde Estados Unidos, Rússia e a Rússia, através do porta-voz Dmitry Peskov, ressaltou que a guerra vai continuar da mesma forma que está agora, até que Kiev, o presidente Zelensky, aceitem os termos de Moscou, que envolvem a concessão de todo o Donbás e o congelamento das linhas de batalha em Zaporizhia, além de garantias de segurança que não envolvam países da OTAN dentro do território ucraniano. Tudo isso tende a ser discutido amanhã, como eu disse, em Abu Dhabi. Vamos ver se essas conversas chegarão a algum lugar, considerando também que os ataques estão extremamente intensos na Ucrânia e centenas de milhares de pessoas continuam sem acesso à energia elétrica e também ao aquecimento durante esse frio inverno europeu que tem sido o mais duro desde o começo da guerra há 4 anos.
Rede Jovem Pan.
Agora, 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de ofertas aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista, ou 12 de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa. Portas, amêndoa Uba, Lojas 100, só R$2.098 à vista, ou 12 de R$202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Classic Pan.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA. 2026. E onde tem futebol, tem jogo.
Os anos. Agora, 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3.
Seguimos com informações aqui do Brasil, porque após 2 vazamentos de lama que afetaram as minas da Vale em menos de 24 horas, o Ministério Público Federal protocolou uma segunda ação cautelar contra a empresa. A gente chega ao vivo com Minas Gerais aqui, o repórter Rodrigo Costa, que diariamente traz informações do Estado Mineiro aqui no Jornal da Manhã, que está acompanhando os desdobramentos dessas ações, então, entre a Vale, denúncias, Ministério Público. Quais são as novidades? Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Um bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Vamos falar de valores, então. Após solicitar o bloqueio de R$1 bilhão das contas da Vale em razão do extravasamento de uma cava na mina de fábrica, o Ministério Público Federal agora requereu o congelamento de mais R$200 milhões desta vez pela mina de Viga, onde foi registrado o segundo vazamento. De acordo com o Ministério Público Federal, a ação ela também pede a suspensão imediata da venda ou transferência dos direitos minerários da mina de Viga. O órgão ele alega que falhas identificadas em estruturas de mineração provocaram o transbordamento de água e sedimentos, que inclusive atingiu cursos d'água que alimentam o rio Paraopeba, causando assoreamento e também danos à vegetação. A ação argumenta que o vazamento da lama da mina de Viga revelou, conforme vistorias realizadas no local, falhas no controle de operação de estruturas de contenção de efluentes da mina. Também foi considerado agravante o fato de a mineradora não ter comunicado o incidente imediatamente às autoridades, o que, de acordo com a informação dessa, diz que dificultou a resposta da Defesa Civil justamente aos problemas causados pelo extravasamento. O Ministério Público Federal também solicitou uma série de medidas para garantir a segurança, como a contratação de uma auditoria técnica independente para acompanhar as obras necessárias, a estabilidade das cavas e também dos reservatórios. A Vale ela deve apresentar um relatório completo sobre a situação das estruturas semelhantes também em todas as minas que administra no estado aqui de Minas Gerais e contratar uma análise química detalhada do material vazado. O objetivo é identificar a eventual contaminação dos corpos d'água atingidos